Ora, muito bom dia. Segunda hora do Povo a Cantar, conforme estava no programa. Vamos estar em direto com o Sr. Presidente da Federação de Folclore Português, Dr. Daniel Café, a quem começo por saudar. Olá, muito bom dia.
Muito bom dia.
Bem disposto?
Bem, obrigado. E como está o Sr. Arlindo? Está tudo bem?
Também, vamos andando, não é? Conforme o tempo, não é?
Ora, exatamente.
Mais animados um bocadinho, não é?
Mais
animados um bocadinho, vou ver se lhe dou aqui
um pouco.
As coisas vão melhorando lentamente, não é? Mas vamos lá ver se isto vai tudo à normalidade. Aliás, é por aí que eu gostava de começar a conversa consigo. Um breve resumo do momento atual do folclore, o que é que, na sua opinião, como é que estamos?
Bem, eu posso dizer que o movimento está numa fase algo heterogénea, não é? Há várias velocidades a que o movimento anda. Enquanto uns já estão em velocidade cruzeiro, não é? Há outros que ainda estão ao relantinho, outros estão na primeira, outros estão na segunda. Alguns já estão em atividade normalizada, mas digamos que é uma realidade bastante heterogénea, sendo que a maioria dos grupos neste momento estão em atividade. Alguns sentirão mais dificuldade do que outros, de acordo com a sua própria dinâmica social, comunitária, não é? Digamos que há um pouco de tudo no nosso movimento. Alguns grupos estão neste momento ainda estagnados, ainda parados. Felizmente que não são muitos, não é? Portanto, ainda são uma grande minoria de grupos que ainda se encontram parados, mas com as perspectivas de virem a retomar a sua atividade. Portanto, não, digamos que não há assim grande mostra feita no movimento devido à pandemia. O que nós sentimos é alguma retração, e isso pode não ser devido à pandemia em si, mas à situação económica e social que nós estamos a viver neste momento, temos dificuldades para os grupos, nomeadamente nos transportes, não é? Que os grupos começam a ter alguma dificuldade de fazer face aos grandes valores que estão envolvidos nas deslocações, e isso pode ser proibitivo também, não é?
E têm chegado alguns pedidos de apoio, pelo menos técnico, à Federação, de várias formas, dos grupos?
Digamos que a Federação tem retomado a sua atividade, não está ainda a acompanhar os grupos nas visitas técnicas e nos aconselhamentos, porque, digamos que nós retomamos a atividade muito recentemente. Em julho, o movimento começou com maior força, foi em junho e julho, não é? Depois veio aquele momento das atuações, em que normalmente esse trabalho entra mais em stand-by, não é? Mas agora, a partir deste momento, final de ano, também temos agora as eleições para os corpos sociais e, portanto, estamos também em fase final de mandato, tanto da direção como também dos próprios conselhos técnicos. Portanto, a retoma em força será em março do ano que vem.
Eu, por acaso, estava para o final esta pergunta que eu faço-lhe já, e depois para o final tenho outra. Em janeiro termina o seu mandato atual. Que balanço é que faz? Já pode fazer um balanço?
Bem, este balanço não há muito o que fazer, não é? Tivemos 2 anos de paragem, não é? Neste mandato, 2 anos de paragem na pandemia, que estagnou tudo, inclusivamente até as próprias atividades da Federação. Embora nós tenhamos tentado redirecionar a nossa atividade para a realidade, não é? Concreta da pandemia, nomeadamente fizemos formação online para todos aqueles que quiseram assistir, não é? Nas mais variadas áreas, nas mais variadas temáticas, e foi um grande sucesso, foi um grande sucesso. Também, durante este período de tempo, tivemos novos projetos, como o projeto da Praça da Alegria, o Folclore na Praça da Alegria, foi um grande projeto também, que se desenvolveu ao longo de todo o ano passado, portanto, ainda em pandemia, numa altura em que nós nos encontrávamos em pandemia. Portanto, procuramos fazer um trabalho de divulgação noutro âmbito, noutros parâmetros também, não é? E também com grande visibilidade, porque nunca o folclore teve tão visível como durante o ano passado, através deste programa da Praça da Alegria.
Isso levou a que a Federação tenha feito novas aderências, toda essa visibilidade que mostrou ao país?
Nós temos tido uma adesão estável, não são dezenas que estão a entrar, não é? Mas ao longo do ano temos tido a adesão de vários grupos, sim. É um fenómeno que nós estamos a verificar, que a partir do momento que nós assumimos a direção da Federação, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e a visibilidade que o movimento tem tido tem levado a que tenha havido uma paulatina adesão à federação. Os grupos vão aderindo e para nós é bom sinal, é muito bom sinal, porque é sinal de que se reconhece o trabalho e também se reconhece a mais-valia de ser um grupo federado.
Quais as principais dificuldades que os ranchos encontraram no regresso? Tem-lhe explicado, tem pedido também alguma ajuda nesse aspecto?
Sim, temos tido notícia de que alguns grupos sentem dificuldade no abandono de alguns componentes, não é? Tem havido, também é heterogéneo esta situação, alguns grupos sentem que há uma quebra nos seus componentes porque saíram,
não é? Principalmente os mais idosos, não é?
Alguns mais idosos e outros menos, depende, é um pouco de tudo. E depois também há outro fenómeno, que é o reforço que alguns grupos sentiram no pós-pandemia, o anseio que tem havido nas comunidades de voltar a fazer alguma coisa, de voltar a estar ativo, de voltar a fazer parte de alguma coisa, de sair de casa, estar com pessoas. E então alguns grupos têm sentido esse reforço, têm sentido esse acrescento nos seus... No grupo, em termos de novas pessoas a entrar, e até digo mais, pessoas jovens, o que tem sido muito interessante. Este fenómeno tem sido muito interessante. Há, por um lado, uma quebra de componentes, há, por outro lado, um reforço, há ainda situações de antigos componentes que saíram e agora voltaram, depois da pandemia, por causa disto, por causa da falta que sentiram de estar com pessoas e de fazer parte de algo e de fazer parte de um projeto comunitário. Portanto, tem havido um pouco de tudo.
Vem aí o Congresso. O que espera deste Congresso?
O Congresso é sempre um momento de encontro e um momento de reflexão, não é? E nós elegemos como tema deste Congresso os novos desafios da pós-pandemia, não é? Estamos neste momento num mundo novo. Estamos neste momento também numa situação em que nós, enquanto movimento, temos mais visibilidade. Portanto, a Federação neste momento é uma organização não governamental acreditada pela Unesco para o Património Imaterial, e nesse sentido somos uma instituição conselheira da Unesco, fazemos parte da Rede Nacional do Património Imaterial, somos chamados a fazer, a dar o nosso parecer às candidaturas que surgem em Portugal para o Património Imaterial. E é nesse sentido que se abriram uma série de portas. Abriram-se uma série de possibilidades, agora que estão presentes à Federação, e é isso que nós temos que refletir. Nós temos, neste momento, conquistamos um lugar na televisão, portanto, num programa televisivo, para dar visibilidade, temos ao nosso dispor, neste momento, grandes oportunidades. E é nesse sentido que precisamos de refletir. Precisamos refletir e de também dar o nosso contributo, enquanto membros da Rede Nacional do Património Imaterial, de dar o nosso contributo para consolidar esta situação de salvaguarda patrimonial na sociedade portuguesa. Uma das coisas que nós defendemos é, por exemplo, a inclusão nos currículos nacionais, dos currículos escolares, para evidenciar efetivamente a presença do imaterial, do património imaterial, nos currículos que já existem em Portugal, não é? Todos os anos já se trabalha esta temática, mas de uma forma ainda não evidente, e queremos tornar isso evidente. Queremos que os currículos nacionais falem concretamente do património imaterial, do folclore, da etnografia, e que quando abordam estas temáticas façam essa menção de que se trata de património cultural imaterial. Não é?
Diga.
E é esse um dos nossos grandes objetivos também. Mas isso temos que fazer pondo o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação em diálogo um com o outro, não é? Porque eles não falam, os ministérios não têm esta dialética, não é? E então temos que ser nós a alertar para esta necessidade.
No próximo fim de semana vai decorrer o Congresso Nacional de Folclore em Coimbra, é no Centro de Congresso de São Francisco. Tem havido muitas inscrições, estão em bom ritmo?
Ainda não, as inscrições estão abertas até amanhã, não é? Nós sentimos que há alguma retração, e isto devido ao facto de ir para um congresso envolve investimento financeiro, não é? Por parte de cada um. Porque isto são coisas dispendiosas, que têm os seus custos, as refeições e os alojamentos e tudo mais, e portanto ser congressista também envolve aqui algum investimento financeiro. E nós estamos a notar que há uma certa quebra nas inscrições, muito por causa desta situação financeira que nós estamos a passar, de agravamento, não é? Agravamento de tudo, dos combustíveis, do preço do custo da vida, dos transportes, enfim, está tudo a ser dos juros também, não é? Cada um tem que fazer contas à vida e tem que saber o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer. E, portanto, nós estamos a sentir aqui alguma quebra, efetivamente.
Ressenti isso também no desfile do traje em Monção?
Não, curiosamente não. Nós, no desfile do traje em Monção, tivemos 1.250 participantes, que foi mais do que até nós estávamos a colocar como teto máximo. Tivemos que fechar as inscrições, porque estavam a cair inscrições todos os dias, não é? E depois da data limite, tivemos mesmo que rejeitar, porque não há organização que aguente, não é? Estarmos a receber até a própria data pessoas. Portanto, foram 1.250 participantes vindos de todo o país, não é? Inclusive até do Algarve. Tivemos dois autocarros cheios do Algarve, o que para nós foi muito gratificante também. E vieram participantes de Andorra e do Brasil, como sempre, não é? Eles nunca falham. E foi um grande evento, foi de facto um grande evento. É.
Foi um
evento bom porque nós quisemos também utilizá-lo como evento de lançamento de novo da atividade cultural do nosso movimento. Foi um pouco esse o sentido também. E foi justamente que começámos e relançámos o movimento em grande. Vamos ter também, agora já no final do mês de novembro, dia 27 de novembro, a nossa peregrinação a Fátima, o que vai ser também um momento de grande encontro, porque normalmente aí sim reunimos 3, 4 mil e tal pessoas, não é? E portanto é sempre também um grande momento de encontro do nosso movimento. E de reflexão e introspeção também, não é? Envolve outras coisas, envolve também a questão da fé e tudo mais, mas muitas pessoas, mesmo que não sejam crentes, vão a Fátima por causa disto, por ser um momento de encontro, por ser um momento de partilha, e em que estejamos todos juntos, de facto é outro grande momento do nosso movimento.
Já tem alguma ideia de onde será o desfile de trás para o ano?
Nós estamos agora em negociações com alguns municípios, ainda não está fechado, mas pronto, estamos ainda em negociação.
Portanto, isso depende sempre dos apoios, porque são coisas que são dispendiosas, não é?
Muito,
tem que se montar o cenário todo, não é? Para decorrer com dignidade também.
São 1.200 refeições, não é? É muita coisa, que envolve aqui assim um investimento de dezenas de milhares de euros. É um grande investimento mesmo. E, portanto, temos que organizar sempre de um ano para o outro. Já deveríamos ter até fechado o local do ano que vem, mas estamos a aguardar as decisões finais do município, que em princípio será o município que vai acolher o evento.
Vem aí também uma Assembleia Geral da Federação em janeiro, com um único ponto: eleição dos órgãos sociais da Federação de Folclore Português para o triênio 2023-2025. Eu tenho que lhe perguntar: vai concorrer?
Vou, claro, então, vou concorrer, porque nós, enquanto eu tiver ainda os nossos objetivos que traçamos por concluir, entendo que devo estar até os concluir. E as coisas estão em andamento, estão, digamos que não estão paradas. Temos tido contactos com o Ministério da Cultura regularmente, temos feito reuniões com o Conselho Nacional do Associativismo Popular também regularmente, e os nossos projetos para o Centro de Documentação e Investigação e o nosso auditório de formação também, enfim, estão em andamento e estão bem encaminhados. Eu espero que este mandato que vem, né, o próximo mandato, será que é um mandato em que se vai conseguir concretizar grande parte destes nossos objetivos.
Prevêem-se algumas mudanças na sua lista?
Desculpe?
Prevêem-se algumas mudanças de pessoas na sua lista ou vai continuar tudo na mesma?
Essencialmente igual. Poderá haver uma ou outra. Ai. Desculpe, com licença. Poderá haver uma outra substituição, mas essencialmente serão os mesmos, sim.
É o velho ditado, em equipa que ganha não se mexe, não é?
Não se mexe.
É mesmo isso.
Exatamente.
Vamos lá ver. Há outras listas, com certeza, não sabe?
Não sei, não faço ideia, mas a data para entregar as listas é dia 7 de novembro, portanto, até lá podem fazer a entrega das listas.
Podem surgir outras listas.
É. Também já está no nosso online, no nosso portal, a documentação necessária para poder apresentar as listas, portanto está tudo devidamente divulgado e vamos ver o que é que vamos ter, mas também se houver novas listas também é bom sinal, é sinal que o movimento está vivo, está interventivo, está dinâmico e isso é sempre bom sinal. Portanto vamos aguardar e depois haverá momentos de diálogo, não é?
Logo,
momentos
exatamente.
De apresentação e discussão de projetos.
Voltaremos ao assunto ainda antes das eleições. Olha, Sr. Presidente, convidava-o para deixar aqui uma mensagem a todos os ranchos que nos estão a ouvir, todos os ranchos de folclore.
Eu queria dizer-vos a todos, primeiro temos um Congresso Nacional que vai decorrer no próximo fim de semana e convido-vos todos os interessados a poder apresentar a sua inscrição, porque vão ser momentos interessantes, muito interessantes mesmo, de desafios para o futuro do nosso movimento. E também de oportunidades para cada um dos grupos e para cada, e até mesmo para a própria instituição. Depois também gostaria de deixar uma palavra de incentivo e de apoio a todos aqueles que estão a retomar a sua atividade, que tenham força, tenham determinação também em ultrapassar algumas dificuldades. Sempre houve dificuldades em manter um grupo a funcionar, mas temos que encontrar, dentro das adversidades que possamos encontrar, temos que encontrar formas de as ultrapassar, mobilizar as pessoas, sensibilizar as pessoas. A Federação está cá também para poder ajudar, se tiverem dificuldades, de alguma forma, contactem-nos e nós encontraremos soluções que podem ser viáveis na vossa situação. Mas que tenha força e determinação para começar. Estamos agora a entrar na fase do inverno, na fase dos preparativos da próxima temporada, da próxima época, para fazer novos recrutamentos de componentes, reforçar aqueles que estão, repensar as vossas apresentações. Temos aqui agora uma grande oportunidade para retomar a nossa atividade com calma e, portanto, desejo-vos muita força, muita determinação para isso. E cá estaremos para poder ajudar na medida da nossa possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um grande abraço e, olha, um resto de ano feliz. É o que lhe posso desejar.
Igualmente. Não desejo boas festas, porque ainda estamos muito longe das festas, mas que possamos ter agora um momento de tranquilidade e de paz para podermos retomar a nossa atividade, que é muito importante, a missão dos grupos de folclore é essencial para manter viva a nossa memória coletiva e a nossa portugalidade, porque são os grupos de folclore que fazem isto. Não são as grandes companhias de teatro, as grandes orquestras, não são esses que se preocupam com a nossa alma, com a nossa identidade. Portanto, temos que efetivamente assumir a nossa missão patriótica, que é manter viva a nossa identidade cultural. E, portanto, é uma missão muito nobre, muito digna, e temos que ter força para fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um abraço e até à próxima.
Um grande abraço para si e para os seus ouvintes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.